Amém? Eu vou deixar aqui porque eu vou pegar esse áudio também para ficar gravado, porque a transmissão ela acaba. Mas tem o Diogo, tem algumas pessoas que não estão aqui que eu quero depois enviar. Talvez eu coloque no Spotify, aí eu mando o link para as pessoas. Gente, essa aula, como eu falei para vocês, ela é a aula que a gente deu lá atrás, para quem não sabe, na fundação da igreja, a gente juntou o povo pelo menos uns 6 meses para a gente compartilhar um pouco da visão que Deus estava nos dando. Eu lembro que a gente fez isso lá no CCAA, que a gente foi um tempo muito, muito abençoado, de muita qualidade, a gente aprendeu muito, tiveram como conhecer melhor um pouco algumas questões que envolviam o ministério, envolviam... Pede para o Bruce deixar desligado lá, que vai me ajudar. Só ligar quando já tiver que ligar mesmo. Entendeu? Então, aí a gente compartilhou um pouco da visão que a gente teria para a igreja. E, gente, vocês duas aí. Ah, então vou separar aqui, é uma sala de aula. Aí eu vou colocar aqui no meu lado. O professor sempre faz isso comigo. Tu que fala muito, senta aqui. Né? Então, rolava muito isso. E a gente teve esse momento de muita qualidade lá e foi bem legal, foi bem construtivo e foi um momento assim que eu acho que a gente errou, né, nessa trajetória de igreja, que deixou um pouco de lado a questão da visão, né? E isso para nós hoje tem sido um problema. Eu vejo como um eu tô brincando, não. Fica aqui. Sim, fica aqui. Sério, não tô brincando, não. Isso aqui é uma aula de liderança, bora logo aprender logo a disciplina logo aqui. Eu vou separar depois vocês duas, se eu ver que vocês vieram a conversar. Vamos prestar atenção no tio aqui. Tá ok. Sou teu amigo. Então, aí o que é que acontece? A gente pegou, teve esse momento foi muito bom e eu acredito que a gente até errou no decorrer do tempo de não ter continuado isso, e a gente tem enfrentado hoje alguns problemas na igreja, que eu acredito que é por falta de visão, falta de concordância, e que às vezes envolve muita a falta de maturidade, às vezes a falta até de interpretação de texto. São níveis assim que eu, como eu acompanho situações de perto, e chega que dá vontade até de falar assim, meu Deus do céu. Né? Então, isso acontece por quê? Porque são mentes diferentes, são pessoas diferentes, são corações diferentes, são criações diferentes, são educações diferentes. Existe muita diferença. E isso tudo é muito bom, isso é tudo muito mágico até. A Bíblia vai falar sobre isso, que Deus pode abalar principados e potestades por causa da multiforme sabedoria de Deus. Né? Então isso é legal, porém, se a gente não se organizar, entender que as nossas diferenças, elas podem ter sim uma unidade, que existe uma unidade na diversidade. Eu acho que o áudio tá aí, tá legal para vocês? Vocês estão me escutando aí, gente? Porque senão vai ficar mais perto aqui, né? Mas enfim. Então, eu queria colocar aqui primeiro, esse primeiro slide aqui para vocês entenderem um pouco sobre essa questão da Igreja do Caminho, de como até nasceu esse nome, né? Igreja do Caminho. Por que Igreja do Caminho? Talvez alguém pergunte para vocês qual é a razão. Existem vários princípios e algumas questões bíblicas por isso. Primeiro, que o primeiro nome que se foi dado à igreja foi Os do Caminho. Né? Os do Caminho por quê? Porque Jesus era o caminho, ele falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por exemplo, quando o Paulo recebe carta para perseguir, o texto em Atos diz que ele recebeu carta, uma autorização para ir atrás dos do caminho. Ele não diz ir atrás da igreja. A gente entende que é a igreja, mas eles se autotitulavam como os do caminho. Porque esse nome já vinha sendo aqui, ó. Por exemplo, em Isaías 35, o Senhor nos mostra, o profeta, haveria uma restauração e uma força para aqueles que confiavam no Senhor. Haveria também uma prosperidade, um crescimento até mesmo no deserto, e ele floresceria. Ou seja, a morte e a improdutividade seriam restauradas pela vida. Então, essa é a mensagem que, por exemplo, a Bíblia vai dizer em Isaías 35. Eu quero que alguém abra aí Isaías 35, porque Isaías 35 é uma profecia que fala de alguém que entra por um caminho, que é um caminho de restauração. Que o deserto, ele floresceria, que haveria prosperidade, que haveria força. Alguém achou aí? Pode ler bem alto aí, Lu?
Desde o primeiro?
É.
O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como o açafrão. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Camelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus.
Por isso, confortar as mãos fracas, fortalecer os joelhos trementes, dizer aos turbados de coração, não esforçar, não ter mais, que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina ele virá e nos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, os coxos saltarão como os servos. Enfim, são promessas de milagres. Então, quando Deus falou comigo sobre o nome, e ele diz no final, e aí existirá um alto caminho, que se chamará o caminho da santidade, onde o imundo não passará por lá, será somente para os remidos, e nem os loucos errarão o caminho. Então, quando o Espírito de Deus falou comigo, e eu lembro que isso foi num dia assim, bem difícil para mim, quando eu saí de lá da igreja e Deus começou... Eu lembro que quem escutava meu culto, eu falava muito de Isaías 35, eu pregava muito Isaías 35, e eu profetizava muito, os olhos dos cegos serão abertos, os coxos saltarão, mas eu não entendia... E é como se o Espírito de Deus nesse dia falasse assim: isso tudo vai acontecer por pessoas que entraram em um caminho, uhum, e seguiram uma direção profética, né? Tanto que ele diz assim: olha, a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo de Saron. Ou seja, eles verão a glória do Senhor, eles verão a excelência do nosso Deus, por isso, confortem as mãos fracas, fortaleçam os joelhos vacilantes, digam aos turbados de coração, os perturbados, aqueles lesos, né? Se esforçar e não temais, eis que o vosso Deus virá. Isso fala encorajamento, sabe? O nosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, ele virá e vai nos salvar. Aí o que é isso? Uma pregação. Aí por isso, então os coxos receberão provisão, milagre. Então Isaías 35, para mim, é a palavra profética, né, que a nossa igreja carrega, que de alguma forma é a forma que nós temos de fazer Jesus ser conhecido. Tanto que eu peguei e coloquei isso aqui, ó. Se vocês forem ver a visão que a gente tem, é fazer Jesus ser conhecido por todos. Como? Através dos milagres, dos sinais e das reuniões que nós vamos fazer, que é a nossa missão, que é promover encontros que revelam destino de vida de pessoas. Né? Quando você, de alguma forma, entende que a nossa visão é apresentar e fazer Jesus ser conhecido, e a forma que você vai fazer isso é através de encontros, cultos, células, vigílias, encontros com Deus, tudo isso, de alguma forma, nós estamos promovendo um ambiente para que Deus ele venha tocar essas pessoas nesse caminho. Ou seja, o Isaías 35 alcançar através do quê? Da nossa participação, da nossa organização, para que nós possamos ter uma igreja de grandes pessoas. Né? Eu sempre digo, né, que a gente não sonha em ter uma grande igreja. Nós queremos ter uma igreja de grandes pessoas, né, que usa os seus dons para transformar a cidade. Nós queremos, de uma forma prática, tocar a cidade dessa forma. E os nossos valores? Está aqui, ó. Aqui existem vários valores que daqui a pouquinho você pode olhar aí com calma. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Porque essa mensagem, as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, que eles serão fortalecidos, essa mensagem de ser fortalecido um a um, de encorajamento, porque é uma promessa real isso. É uma promessa de encorajar pessoas, de restituir pessoas, de animar pessoas. E isso fala de agregar e não espalhar. Isso fala de abraçar e não colocar diferenças e não colocar dificuldades para essas pessoas. Porque a igreja ela tem que vir para facilitar as pessoas se converterem. A gente não tem que ser um povinho que vai dificultar as pessoas se converterem. Porque toda vez que, de alguma forma, a gente não expressa aquilo que a gente quer, as pessoas aí fora estão percebendo. As pessoas, elas conhecem. A Bíblia diz assim, lá em Atos 1,48, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos sinais aconteciam por meio dos apóstolos, muitas coisas rolavam, e a Bíblia fala que isso se tornava tão notório que Deus ia trazendo as pessoas, ou seja, a fama de tudo aquilo. Você vê Jesus quando chega numa cidade, a fama dele já corria. Então, nós acreditamos que quando nós fazemos muito bem esses encontros que revelam destino, através de quê? Através de uma boa recepção, através de um bom serviço. Lá nos Estados Unidos, eles não chamam de culto, eles chamam de serviço. As pessoas, elas vão para o serviço. Nós vamos lá servir as pessoas que vão estar lá, né? Eles cultuam a Deus, lógico, isso não deixa de ser uma realidade, mas eles têm o entendimento do que eles não vão para a mesa comer. Eles vão para a mesa, mas eles vão para servir. Então, logicamente, estou falando da equipe, da galera. Então, mas eles divulgam isso. Primeiro serviço, segundo serviço. Eles não falam assim, primeiro culto. Você vai ver muito nas divulgações, service, né? Eles colocam muito isso. Então, por que eu estou falando isso dessa forma aqui para vocês? Porque quando a gente entende a visão daquilo que a gente quer como igreja, a gente não vai querer ficar se comparando com outras igrejas, por exemplo. Porque Deus, ele toca em pessoas diferentes, através de igrejas diferentes. Então, existem igrejas diferentes? Sim, e tudo bem por isso. Não tem problema nenhum. Agora, eu acredito que a identidade que a gente carrega, ela é algo único. E que tem pessoas que, de alguma forma, estão esperando, e é impressionante quando alguém encontra, por exemplo, a nossa igreja e fala, cara, eu sempre quis ver uma igreja assim, eu sempre, sabe, e é encantador. E tem algumas pessoas que não enganjam, estão assim, anos na igreja, assim, nunca serviram, agora estão servindo, porque encontraram de alguma forma um lugar, porque entra nesse sistema de crença também da pessoa. Então, só para vocês entenderem, a visão que Deus nos deu sobre a nossa igreja e esse nome, ele representa tudo isso aqui. Um caminho de restauração, um caminho de santidade, um caminho de encorajamento, um caminho onde as pessoas vão ver os milagres, os sinais, um caminho de encorajamento no sentido de trazer a justiça de Deus, um caminho da salvação. Significa muito, e até te peço depois, medite mais em Isaías 35, porque é uma das palavras mais fortes que tem, tá? Vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Hoje eu não vou colocar, mas eu quero hoje praticamente ficar nesse ponto aqui, que essa aula, ela para mim é a mais importante daquilo que a gente quer como igreja. Quem fala disso aqui é o Mike Bordeaux. Mike Bordeaux é o cara que fundou o Ministério Jesus Culture. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele tem um livro chamado Cultura do Avivamento. E esse livro, ele é muito bom. Eu até recomendo vocês a ler ele. É um dos livros mais fortes. E ele, nesse livro, ele fala sobre o rio da cultura. Ele diz que toda igreja, ela tem uma cultura. Ou ela deve ter uma cultura, ou ela expressa uma cultura. Que, de alguma forma, essa cultura, ela deve desaguar ou irromper para um lado. Porque se ela não tiver margens, ela vai ser um pântano. E nós não queremos uma igreja que não tenha margens, porque senão ela vai ser uma água parada. Ela vai ficar parada. E a gente não quer dengue, a gente quer vida. A gente quer que isso escoa, a gente quer que de alguma forma isso aconteça. Então, o rio, ele vai fluir. E a gente tem duas margens aqui nessa igreja, sempre, sempre. Que é as margens que Deus nos deu, que é a margem do conforto e do confronto. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu até coloco aqui para o pessoal que está vendo. Coloca aí para eles verem aqui. Acho que aqui. Coloca, deixa eles tentarem ver aqui. Aqui. Eu já passei a apostila aqui. Mas se você for olhar, o que a gente precisa de uma forma prática entender? A nossa igreja é isso aqui, ó. É um rio que está vindo para cá. Está fluindo, ele está fluindo. Que bom que ele está fluindo. E a gente, de alguma forma, está construindo esse fluir aqui. E que a gente hoje pode olhar que aqui dentro tem algumas coisas. Que as pessoas que pulam aqui, que estão chegando aqui, percebem isso. O que é que tem aqui? Célula? Célula dia de quinta. Terça livre? Terça livre. O que é que a gente tem aqui? Caminho do bem? Caminho do bem. O que é que a gente tem aqui? Célula? Célula. O que é que tu gosta de problema que a gente tem? Fofoca? Tem, mas tem que tirar esse negócio daqui. Vocês estão entendendo? Então, porque o que tiver aqui nesse rio, ele vai fluir. E as pessoas, elas percebem isso. Porque quando você faz a igreja ela ser um rio fluindo, eu não vou precisar, por exemplo, deixa eu dar o exemplo da nossa igreja lá, a catedral. Lá na catedral não existe um curso como servir, ou como gostar de célula, ou como, sei lá, trazer um convidado. Existem igrejas por aí que vai ter curso de voluntário, curso de como é que tu deve servir. Lá existe um rio que flui. As pessoas que chegam lá, elas já entendem que está fluindo. Então, elas não querem ser indiferentes. Como elas estão no rio, elas não vão nadar contra a maré. Então, elas têm que se levar a ser de acordo com aquilo que tem. Então, o que nós estamos deixando bem claro para a nossa igreja é aquilo que as pessoas aqui vão perceber. E isso pode confrontar elas ou pode gerar um conforto. Estou dizendo que as duas coisas são certas. Jesus, em um certo momento, ele confortou as pessoas. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, deu comida, deu pão, curou todos. Mas chegou um momento que ele quis confrontar o que ele queria discipular. A missão como igreja nossa não é só o conforto, também tem que ter o confronto, senão a gente vai também ser só um lado do rio. Então, por quê? Porque o id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é isso aqui, o conforto, onde a gente gera o conforto na vida das pessoas, trazendo a salvação para a vida delas. E o confronto? É o discipulado. A Bíblia diz que o discipulado é aquilo que vai ter como a principal marca o quê? Negar a si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, precisa negar a si. Então isso não tem nada de conforto. Porque fala de correr mais uma milha, isso fala de dar a segunda face, isso fala de muita coisa. Então, nunca esqueça, a nossa igreja ela tem que ser um rio. A sua célula é um rio. Então, perceba, o que é que está sendo nutrido na sua célula? Quais são as pregações que, por exemplo, você está colocando lá toda quinta-feira? Porque aquilo que você coloca ali dentro é aquilo que está gerando a cultura desse rio. Esse rio dessa cultura. Então, se a gente quer ter uma igreja forte em discipulado, a gente tem que ensinar discipulado. Aí a gente joga discipulado no rio. Se a gente acha que é importante a questão de investir no reino de Deus de forma financeira, a gente ensina isso e joga isso no rio. Isso vai estar entranhado na vida das pessoas, que quando as outras pessoas chegarem e pularem nesse rio, pá, elas vão perceber que é dessa forma que funciona. Aí elas vão ter duas decisões: ou elas deixam fluir e se levam a ser como a gente é, ou elas vão querer nadar contra a maré. E isso cansa. E ela vai ter, de novo, duas opções. Ou ela desiste e sai do rio, ou ela se rende e vai ser igual àquilo que está sendo movido. Esses dias eu estava resolvendo alguns problemas aqui na igreja, e eu falei um dos princípios que eu acredito muito. Que uma conduta, quando ela é permitida, ela também é uma conduta ensinada. Então, na nossa célula, quando a gente, de alguma forma, vê alguma coisa que não conforta, que não combina com aquilo que a gente quer dessa cultura, se a gente permite aquilo, a gente está ensinando. Indiretamente, porque a gente está permitindo que tenha nesse rio isso. se a gente não combate a fofoca, se a gente não permite que alguma pessoa está ali no meio semeando intriga. Então, a gente precisa, de alguma forma, chamar, e o princípio é esse. A gente chama primeiro um, nunca esqueça disso. Escuta um lado, chama o outro, escuta o outro, depois já estou avisando, vou chamar todo mundo junto. Quando tu vê que alguém pipocou, esse é um mentiroso. Igual aquela mulher que... Conta aí o filho! Não! Tá, entendi, dá pra ela. Então, às vezes não é mentira, às vezes é desentendimento. Por exemplo, eu tive essa semana uma das maiores experiências com Deus, assim, num aconselhamento que não tinha nada a ver comigo. Eu chorei, parece um desgraçado. Desgraçado não, cheio da graça. Por que eu tô falando isso? Porque foi um perdão. Foi um perdão tão lindo que os dois começaram a chorar de um jeito que eu fiquei querendo chorar com vocês. Então, às vezes é comunicação, às vezes tu não entendeu direito, às vezes a pessoa tá num dia ruim, aí ela te trata mal, aí tu já vira, aí tu já começa a olhar pra ela diferente, aí depois ele também já começa a olhar diferente, aí tu já não consegue olhar mais pra pessoa, aí começa a virar um negócio muito sério. Então a gente precisa perceber isso e começar de alguma forma, como é que eu posso dizer, corrigir, evitar ou ensinar, porque essas sementes, elas são daninhas, né? Elas são crescentes. Então como é que funciona aqui? Nunca esqueça dessa foto. A sua célula, o grupo de louvor, o ministério de mídia, o ministério de teatro que eu profetizo, qualquer unidade, dança não, cada um em seu lugar. enfim, todos os ministérios a gente tem a oportunidade de difundir a cultura. A gente acredita no ministério, que é baseado naquilo que a nossa igreja acredita. E a gente vai colocar isso. E a gente vai deixar fluir. Se não tiver isso, a gente vai deixar solto, as coisas vão começar a acontecer. Então, nunca esqueça isso. Conforto e confronto. O conforto é para chamar as pessoas, o confronto é para transformar elas. Alguém não vai querer? Vai acontecer isso, porque algumas pessoas... Jesus, né? Enfim. Então, nunca esqueça isso, o rio da cultura. Quando a gente fala de propósito, e aí eu coloquei aqui, né, que é o que a gente quer nesse ministério, né, é fazer Jesus ser conhecido e levar pessoas a um intenso relacionamento com Deus através do arrependimento. A forma que nós queremos levar essas pessoas a um intenso relacionamento com Deus não é a emoção, não é uma célula, não é uma pressão religiosa, não é pregar o apocalipse, não é, sabe, é levar pessoas ao quê? Ao arrependimento, entendeu? Ao arrependimento, porque o arrependimento é aquilo que faz as pessoas mudarem, porque com isso elas vão viver uma vida abundante no amor do Pai, porque é o Pai que gera o arrependimento. O remorso é diferente do arrependimento. E isso vai fazer essa pessoa ter um transbordo. Porque quando nós recebemos tanto, nós somos tão tocados, nós vamos transbordar esse amor no serviço ao próximo. Então, de forma prática, eu resumi aqui. Você vai receber de Deus, você vai amar Deus e vai servir pessoas. Então, como a maior razão de agradar ao Pai e abençoar o próximo, né? Assim alcançar e transformar a cidade através do poder de Deus, que vem através de vidas que são transformadas por Deus, né? A visão é onde a gente quer chegar. Onde é que a gente quer chegar? É edificar uma igreja local. Eu até falei um dia desse isso para as pessoas, uma igreja local engajada com as coisas do reino de Deus. Quais são as coisas do reino de Deus? Envolve o ensino, o evangelismo, o discipulado, a generosidade, a vida em comunidade, culto e serviço na cidade. Amando a Deus sobre todas as coisas e levando pessoas a um intenso relacionamento a Jesus. Ser generoso de coração, bíblico em sua confissão de fé, e desenvolver um conceito real de comunidade através de células. Esse desenvolvimento real através de célula é porque eu não acredito, diante do Senhor, que não existe uma forma hoje mais prática de ser igreja, a não ser estar em célula. Porque estar em célula é a forma primitiva que a igreja nasceu. Né? Então, quando a gente fala de um conceito real de comunidade, porque o que acontece nas células? A gente vem para o culto junto, a gente vai para o cinema junto, a gente vai para outro lugar junto, a gente pode, de alguma forma, desenvolver amizades juntos, pode conhecer, de repente, a pessoa da tua vida lá, casar ali, como eu já vi muitas pessoas servindo a Deus, conhecendo outras pessoas ali na célula, né? A pessoa ganhava a alma para Jesus e o corpo ganhou para ele. Né? Já tinha um certo interesse, vou ganhar essa alma para Jesus. Mas o corpo vou casar, aí eu ganho para mim. Então, as células, olhando para as principais necessidades uns dos outros, preste atenção, porque quando você vive assim, quando eu escrevi isso aqui, cara, eu tava muito, Deus colocou isso aqui, eu tava quase psicografando. Entende o que eu tô querendo dizer aqui, ó? Vivendo um conceito real de comunidade através de células, e olhando para as principais necessidades, tu só tem como ver as principais necessidades se tu tá vivendo em comunidade, porque ali tu vai conhecer as pessoas. É ali tu vai conseguir ver, diferente de alguém que vai no culto e percebe ali, a semana que vem a gente se vê de novo. Né? Priorizando relacionamentos saudáveis com vista de edificar famílias saudáveis. Diga assim, relacionamentos saudáveis... para ter famílias saudáveis, que é a base de qualquer sociedade. Então, o que a gente quer aqui é construir, de alguma forma, um alicerce que vai fazer existir uma cidade sustentável. Porque uma cidade sustentável só se dá com famílias sustentáveis. E não tem como ter uma família sustentável se não tem relacionamento sustentável. Mas não tem como ter relacionamento sustentável se não tem um indivíduo sustentável. Então, o nosso sentido primeiro é Deus, indivíduo, comunidade, organização e cidade. Então, quando eu penso em igreja, eu penso em todos esses âmbitos. Quando eu penso em igreja, eu penso em todas essas questões. Outros aspectos dessa visão é despertar, presta atenção, e equipar uma igreja para fora, presta atenção, através dos seus dons de espírito, além dos limites do templo, para uma relevância e uma transformação da sociedade, usando a profissão para a influência e a manifestação dos filhos de Deus. Isso aqui a gente ainda já tem impregnado na nossa igreja. A gente tem algumas características dessas aqui. Se vocês forem olhar, isso aqui foi escrito aí 4 anos atrás, praticamente. 3 anos e meio atrás. Então, a gente tem algumas questões dessas muito impregnadas, porque foram fundamentos que a gente implantou lá atrás. Então, olha que é isso aqui, ó. O que a gente quer? Ser uma igreja atual, preste atenção, inclusiva, que se utiliza de recursos tecnológicos, linguagem moderna, sem perder a essência do evangelho. E das principais áreas de conhecimento, redimindo a cultura e as coisas criadas para a glória de Deus. Ou seja, nada é de Satanás. Todas as coisas dessa cidade... elas precisam ser redimidas. Vocês viram eu pregar esses dias que nós precisamos redimir a nossa profissão. Nós precisamos redimir os nossos dons também. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, elas receberam dons espíritas. Algumas pessoas receberam dons em terreiros de macumba. Ou pessoas receberam dons, de alguma forma, desenvolvendo em outros lugares que não é a casa de Deus. E isso precisa ser redimido para Deus. Então, não só a profissão, mas sim também todas as nossas características pessoais. Porque quando você entende que se você deseja ser uma igreja que vai tocar a Deus, se utilizando de recursos, se utilizando dessas coisas, de uma linguagem moderna, porém, sem perder a essência do evangelho, vocês podem olhar, cara. A gente é moderno, mas a gente tá com a Bíblia aqui. Tudo que... vocês vão ver, tudo que eu falo, cara. Embasamento. Tá ali na Bíblia. Tá ali. A gente não quer perder isso. Então, assim, alcançar o homem em todas as suas dimensões, com a mensagem, que é a físico, emocional, espiritual e relacional, através da mensagem do puro evangelho e pela imprescindível unção e no poder do Espírito Santo que convive com os filhos de Deus. Ou seja, a unção de Deus que convive conosco, que anda conosco, que habita na nossa vida, ela é capaz de alcançar outros homens que vão conhecer a Deus em todas as suas dimensões, né? Então, nós sonhamos com uma igreja sal da terra e luz do mundo. Você deveria bater palma depois dessa declaração de fé. Então, nós precisamos viver de maneira transparente, amar de maneira autêntica, priorizar relacionamentos e liderar a cidade. Cara, é uma das grandes ambições que eu tenho. Eu sonho em formar pessoas, por isso que eu falo de desenvolvimento pessoal aqui. Eu tenho falado isso para vocês desde que eu comecei a ser pastor nessa igreja. Nós estamos aqui para desenvolver pessoas e liderar a cidade. Nós queremos ter os melhores cargos de emprego dessa pessoa. Por isso que a gente tem cursos aqui profissionalizantes. Agora a gente começou, a gente viu se formar no nosso meio alguém que se converteu, alguém que tem um braço para isso, que eu até coloquei aí agora da última vez com o Fecuri, que ele tem um network incrível nessa área, então que vai trazer para nós o quê? Cursos. Por exemplo, ele é um dos caras que lidera hoje a Febracis aqui. Ele tem gerência e muita coisa aí de curso, conhece esses caras todinho. Então, eu acredito que eu não tenho essa capacidade de chegar a influenciar essas pessoas nesse nível. O que eu posso é enquadrar pessoas no padrão bíblico, despertar pessoas no espiritual, mas de forma profissional, eu acredito que Deus vai levantar muitas pessoas aqui. Né? Então, nós queremos isso. Se a gente quer, de alguma forma, liderar a cidade, ter, né, a profissão como a chave para abrirmos portas, porque a Bíblia diz que as portas do inferno vão prevalecer. Tem gente que acha que só vai arrombar. Não, deixa eu te dar uma chave. Às vezes tu tem uma carteirinha profissional que tu chega lá e abre aquela porta do inferno. Eu acredito dessa forma. Né? Então, liderar a cidade é através das nossas profissões, acreditando que além da salvação e santidade, a nossa missão é espalhar os filhos de Deus em suas funções e profissões e as áreas de transformação com vista ao impacto dessas esferas da sociedade, que é a família, a igreja, a educação, o mundo dos negócios, o governo, a mídia e o entretenimento. Essa daqui vai ser a aula que eu vou dar na semana que vem, que a gente vai falar um pouco sobre cada esfera de influência dessa da sociedade, que eu já tenho falado um pouco, mas eu gostaria hoje que a gente se apoiasse nesses valores que estão aqui. Olha, eu fiz esse desenho aqui porque hoje não está aqui, eu deveria ter pedido para tirar essa eu até desenhei, porque o livro de Abacuque diz assim: escreve a visão em tábuas para que alguém que passe até correndo para que alguém que passe correndo até, ninguém lembra? Consiga penetrar. Então eu quis fazer como se fosse uma nuvem aqui, porque existem valores que vão sustentar a nossa visão, a nossa missão e o nosso propósito. Quais são esses valores? A sabedoria de Deus, a lealdade, deixa eu ver mais, a santidade, a unidade, o amor, os dons, a fé, os ministérios, a invasão, a ocupação, a persistência, a paixão, a unidade e a sabedoria. Todos esses valores são coisas que a gente tem que voltar para colocar aqui, ó, no rio. Esses valores é o que tem que estar no rio. E a gente precisa, de uma forma clara, se unir para nunca esquecer disso. Porque, deixa eu te dar um exemplo agora. Vai chegar aí um monte de gente agora aqui que não assistiu essa aula. que não participaram das coisas com a gente, que não conhecem a história da igreja, né? Enfim. Mas eles estão aí para sentir e perceber. Todo mundo, eu, por exemplo, quando eu chego num lugar, eu tento perceber o lugar. Eu tento perceber o que tem ali. E de uma forma assim bem clara, eu vou ficar na minha por um tempo, observando, e só depois eu vou tentar ser eu mesmo. Não é verdade? Então, nós como igreja, a gente precisa entender que esses ministérios que a gente tem levantado hoje aqui na igreja, eles são fundamentais para sustentar um dos nossos pilares, que é o culto. E eu vejo que, não aqui na igreja, mas muitas igrejas por aí, elas sustentam a sua vida espiritual na base da questão dos cargos. E eu não quero dizer aqui na nossa igreja, a partir de hoje, ninguém tem cargo aqui na igreja. A gente tem encargo. Porque o cargo, ele é um título. Mas o encargo é algo a fazer. Eu sou líder, eu tenho o encargo de liderar uma geração, uma célula. Porque quando eu entendo isso, eu entendo que eu sou chamado para servir mais. Porque, por exemplo, quem fala isso é o Bill Johnson, se eu não estou enganado, que o líder, ele tem... Não, o Chris Walta. Ele diz que o líder, ele tem a incrível possibilidade de servir mais. O que é o líder? Ele é simplesmente a pessoa que foi chamada por Deus para servir mais do que os outros. A definição de ser líder é essa. Não é ser servido, não é, é ser percebido, não é ser notado, não é ser reconhecido. Isso tudo, de alguma forma, pode ser valores que lá no mundo você pode pensar que é aquilo que sustenta isso. Quem foi que falou isso? Foi o monge executivo do W.C. Hunter. Ele escreveu isso, o monge executivo, ele desmistifica esse padrão de liderança, colocando uma cadeia de pirâmide, colocando o líder sempre lá em cima e os seus liderados embaixo dele, sendo que esses liderados sempre vão estar ali de alguma forma servindo aquele líder, não é verdade? E ele pega e muda essa pirâmide, coloca o líder lá embaixo e coloca aqueles que estão chegando lá em cima. E aquele que está lá embaixo servindo o outro, servindo o outro, servindo o outro. E ele diz que quem foi que fez isso, ensinou isso, e a culpa de tudo isso é Jesus.
Jesus, eu já ia falar. Jesus fez isso, né?
Jesus, ele nos ensina que maior que serve. Ele nos ensina, ele ressignifica inúmeras coisas. Então, o nosso padrão de liderança é Jesus. O nosso padrão de liderança não é líderes que você vai ver por aí, que vocês vão olhar na internet, porque a gente precisa, como igreja, eu tenho falado isso para alguns líderes, desassociar estilo de liderança secular de estilo de liderança da igreja. Por quê? Porque algumas coisas, sim, elas são válidas, elas são legais, mas eu posso dizer que o estilo de liderança e aquilo que a gente tem aqui é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Por que é muito mais poderoso? Por alguns fundamentos, eu vou terminar com isso. O primeiro fundamento é que a gente está liderando pessoas para não receber um salário. Na verdade, a gente está liderando pessoas para receber uma coroa eterna. Né? Então, isso daí, o ouro, a prata não vai minar, não vai roubar. O tesouro, ele é imensurável. Então, a gente está liderando pessoas para esse destino. Então, isso é algo incrível. E segundo, que a liderança que a gente aprende aqui, ela é a melhor liderança que se tem. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Desculpa, eu vou usar uma palavra, uma linguagem mais fora gospel, no gospel. Por que eu estou falando isso? Porque se você consegue liderar na igreja, você vai conseguir liderar em qualquer outro lugar. Por exemplo, vocês todos estão aqui, ninguém tem salário aqui. Ninguém tem salário. E eu cobrei de você, ó, vocês têm que chegar no horário. Vocês vão chegar no horário. Ó, se vocês não vierem para mim, vocês não vão ser líder. Tem até punição. Né? Eu tô brigando contigo, sai daí. Vocês estão entendendo? Então, e vocês me respeitam. Porque a gente está junto por uma causa eterna. Então, esse estilo de liderança, eu não estou motivando você a vir para cá por causa de um salário. Eu não cobro vocês a chegar no horário. Se você não chegar no horário, você vai ser descontado no final do mês. Não existe nada disso. Então, quem consegue liderar pessoas, eu vou usar a palavra agora, essa palavra, por esse produto invisível, que é a eternidade, a fé e esses valores que a gente crê que são reais e que nós vamos colher isso eternamente, meu amigo, qualquer lugar que você chegar para liderar, você vai conseguir liderar. Porque você consegue motivar pessoas, animar pessoas, reunir com pessoas. Sabe, a gente consegue colocar as pessoas de madrugada para orar, meu amigo. Vocês estão entendendo o poder que tem isso que a gente está envolvido? Então isso é algo muito sério, isso é muito poderoso. Porque, volto a dizer, nós estamos direcionando pessoas para destinos eternos e transformações eternas. E isso é algo que não tem preço, não tem valor. É um valor imensurável. E quando falamos de igreja, nós falamos de uma transformação interna, pessoal, social. E com certeza, quando nós olhamos isso e vivemos isso, a gente vai ver a bondade de Deus vindo por todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.